Beleza, pessoal? Professor Felipe aqui. E hoje trago aqui meus grandes amigos do canal dos Berrecas, da área de psicologia, para tratar com vocês sobre ansiedade e concentração no vestibular. Bom, é fato que você vai se sentir ansioso em algum momento na sua vida, tá? E o vestibular é um momento crucial na vida do estudante e nós sabemos que é interessante, é importante que você controle seus sentimentos. Mas como lidar com a ansiedade?
Bom, acho que até fazendo um link com o que você falou no outro vídeo, você falou sobre a criatividade, sobre a gente saber usar a nossa imaginação a nosso favor. Acho que sim, isso é importantíssimo, usar a nossa imaginação a nosso favor é importantíssimo. Mas um ponto que também foi falado lá é o domínio de conteúdo. Quando você domina um conteúdo, quando você conhece o que você vai fazer, quando você se prepara para aquilo que você vai fazer, você se depara com o menor número possível de variáveis, o menor número possível de imprevistos. E se eu pudesse resumir, a gente não consegue resumir tão simplificadamente assim o que é a ansiedade. Mas se eu pudesse resumir o que é a ansiedade, eu ia falar que ansiedade é lidar com o imprevisto. E normalmente, quando a gente fala ansiedade, vira um bicho papão, né? Então, nossa, ansiedade é coisa ruim. Não, ansiedade não necessariamente é coisa ruim. Ansiedade é um imprevisto. Vamos supor que vai cair um dinheiro na minha conta hoje, uma coisa boa, claro, né? E enquanto esse dinheiro não cai, eu fico ansioso. Mas o dinheiro cair na minha conta é uma coisa boa. Mas a imprevisibilidade de que se ele caiu ou não caiu, gera ansiedade. Então, assim, não necessariamente é uma coisa ruim, mas é a forma com que a minha cabeça, com que a minha imaginação vai criando as possibilidades sobre aquele assunto específico. Quanto menor a variabilidade dessas possibilidades, menor a minha ansiedade. Se eu domino o conteúdo, se eu me preparo para tal, eu vou ter o menor nível de ansiedade. Então vai baixar a minha ansiedade, vai baixar a minha tensão. Vi uma questão lá, olhei ela e falou, pô, isso aqui eu estudei, isso aqui eu sei, vou fazer. Me deparei com uma questão que eu não sei, eu vou ter que começar a processar na minha cabeça e imaginar N situações, N hipóteses, tudo aquilo para tentar. E aí, o nível de ansiedade, o nível de tensão, de estresse vai lá em cima. E aí complica. Aí é a hora que a gente se depara com aquele inesperado e aí a gente não sabe o que fazer. Aí a ansiedade vai no pico. Então, eu acho que se preparar, ter domínio de conteúdo, eu acho que é o ponto X aí de você saber lidar com a sociedade.
Bom, então é muito importante que o aluno esteja preparado. E para você se dar bem em exatas, além dos outros assuntos, das outras disciplinas, você precisa de esforço, você precisa de horas, como nós falamos no canal dos Berrecas, você precisa de horas de prática como aquele atleta que passa horas praticando e se exercitando para ter um bom resultado, né? Mas você preparou, você passou horas estudando, você se dedicou, você tem domínio do conteúdo. Mas mesmo assim você se sente ansioso. O que pode ser feito?
Então, na psicologia comportamental, a gente tem uma técnica que chama respiração diafragmática. Essa técnica é usada em diversas terapias, não só na da psicoterapia comportamental, é claro. E o que consiste, né? O que é essa técnica? Então você está lá, tem o domínio de conteúdo, mas a ansiedade bateu. Nossa, e agora o que eu faço? O coração acelerou, minha respiração está aqui, ó, está aqui em cima do ombro. Então, paro, coloco a mão aqui, ó, sobre o meu diafragma, em cima do meu peito. Vou respirar, puxo o ar, barriga. Que essa é uma respiração que desde bebê, se você for olhar os bebês, eles respiram assim, você tem que respirar pela barriga. A partir do momento que você respirou e inflou seu peito e não sua barriga, você já está caminhando aí para ter uma desregulação, um batimento, um ataque cardíaco, alguma coisa assim na hora de um nervosismo. Então, respiração é muito importante para você se situar no lugar, voltar à sua calma. Então, assim, ó, respirei, tô aqui, tô fazendo a prova, beleza, vamos lá, tudo de novo. E é assim, e não tem problema, é uma coisa que acontece realmente, e não só nesses casos, né? Até falar em público é outro exemplo disso que acontece muito. Então, assim, respirar é o ideal, assim, uma técnica que costuma funcionar muito aí.
se concentrar na respiração também, né? Porque a gente respira sem pensar.
Ainda mais quando está ansioso.
Exato. É. E quando a gente pensa, se concentra nessa respiração, essa respiração diafragmática, normalmente ela é feita com concentração. Você se concentra, a respiração flui mais leve.
Puxa pelo nariz, solta pela boca. Diafragma. Técnica infalível aí. Costuma não falhar.
Sente a barriga mexer, não só o peito, né?
Não, o peito na verdade não vai mexer. Vai mexer...
É o diafragma que vai abrir e aí o ar vai entrar com maior intensidade. Diafragma solta, volta.
Show de bola. Muito bem. E aí, muitas vezes, nós também perdemos a concentração. É importantíssimo que você mantenha a sua concentração durante a prova. Como eu costumo dizer, o que você foca amplifica, né? Seus familiares nunca tiveram um carro X da cor prata. Parece que quando eles, enfim, compram esse carro, você começa a ver esse carro para a rua o tempo todo, né? Por que isso acontece? Porque agora o seu foco está ali, naquele modelo de carro. Então, o que você foca, amplifica. Então, se você está fazendo sua prova, você está lá controlando o seu tempo, você está trabalhando legal, e aí você perde a concentração. Ela desaparece. Você começa a pensar em um milhão de coisas e não consegue voltar a sua mente ali para o exercício que você está resolvendo, etc. O que, que pode ser feito para melhorar essa condição de perda de concentração?
Bom, perdi a concentração, perdi meu foco ali. Acho que a respiração já é uma coisa que vai ajudar a voltar a si, né? Vai voltar ali. Mas eu acho que você ter aquela pausa de você se situar. Onde eu estou? Para que eu estou? O que eu estou fazendo? Eu acho que isso é importante. Então, uma pausa rápida ali para se situar novamente. Fez a respiração, né? Porque querendo ou não, você só vai se perder dessa forma se de fato desencadear uma crise de ansiedade. Então, dificilmente você vai se perder a esse ponto sem estar em um processo de ansiedade. Né? Então, a ansiedade vai gerar essa perda de sintonia ali com o que você de fato está fazendo. Então, acho que fez a respiração, volta, para, dá aquela pausa, se situa onde você está e aí você volta, aí você dá continuidade.
Se for o caso, até que nem você tinha falado no seu vídeo, né? A pessoa levou um chocolate. Então, para, come um chocolatinho ali. Não tem problema, que passe um ou dois minutos, mas que você consiga terminar a sua prova com qualidade, né? Mas algo que é muito importante nos dias atuais também, não é só isso, é que a gente vive numa sociedade que está assim, ó. Você vai num churrasco de família, as pessoas não estão mais se desconectando com o mundo. Elas continuam no celular mesmo em família. Então, assim, comece a criar hábitos também no seu dia a dia de desconexão. Ó, vou lá almoçar na casa dos meus pais, por exemplo. Nem pega no celular. Converso com a minha mãe, converso com meu pai, converso com meu irmão. Começa a criar hábitos, assim, tempo de qualidade na nossa casa. Chegou na sua casa, eu fico o dia inteiro fora, trabalho, não sei o quê. Vai lá, tá com a sua esposa, com seu marido, que seja, com seu companheiro. Conversa. Celular, não que não vai ter celular no dia a dia, mas comece a ter hábitos de se desconectar. Não ter essa necessidade de estar todo momento conectado com todo mundo. Ah, eu preciso ver o celular, ah, eu preciso fazer isso. Não, você não precisa, cara. Vive um momento de cada vez que as coisas vão dando certo, né?
Eu acho bacana disso que você tá falando, é que assim, você vai viver cada momento de cada vez. Então, se você tá no vestibular, se você tá numa prova ali, é aquele momento que você tem que viver. Então, você tem que voltar para aquele momento e viver aquele momento com qualidade. Se você faz isso que o Lucas falou, de pegar esse hábito na rotina, na hora da prova isso é comum. Né? Isso é hábito já, né?
Hoje é só mais um dia, né?
Isso, exato. Exactos.
Exactos, exactos. Então, dos assuntos bastante relevantes para quem vai prestar vestibular é o sono, né? Você tem que dormir bem. E no quanto influencia né, o sono para quem está aí passando por um momento estressante como esse?
Vamos lá, sono, basicamente, né, vamos dar uma resumidinha aí. O sono, ele vai servir para você dar um descanso para os seus órgãos, para o seu cérebro. O organismo entra em stand-by, precisa de menos oxigênio, então fica light. E aí, legal de falar dessa questão, assim, a circulação, o oxigênio no corpo, ele diminui assim, a sua intensidade na hora do sono. E, então, se você dormiu bem, teve uma qualidade de sono, o corpo vai estar descansado, e aí na hora da prova você está descansado, você está com toda a energia ali para voltar e fazer aquela prova, encarar, por exemplo, um Enem, que você tem aquela quantidade de horas imensas para fazer um Enem, então você tem que estar bem descansado para aguentar aquele pique ali, aquela intensidade daquela aprovação naquele momento. E falando dessa questão de oxigenação e tal, tudo mais, o Lucas falou da respiração diafragmática. Existe um outro processo de respiração também que é bem engraçado. A gente nunca para para pensar por que nós bocejamos, né? E aí bocejar é engraçado, porque imagina, eu não posso dormir. Então, eu não posso dormir, mas o meu corpo está pedindo um descanso, ele está querendo entrar em stand-by, está baixando ali a intensidade de circulação de sangue, automaticamente baixando a intensidade de circulação de oxigênio, e aí que a cabeça olha e fala assim, pera, não dá para dormir agora, nós precisamos ficar aqui. O que ela faz? Boceja é uma forma de abrir a garganta e puxar mais ar. E aí entra mais oxigênio, entrando mais oxigênio, o sangue precisa circular com esse oxigênio, aí ele só circula, oxigênio no cérebro, o cérebro volta, ativa novamente, e é por isso que a gente, basicamente por isso que a gente boceja, um dos porquês que a gente boceja. Então, se a gente faz isso naturalmente, se o nosso organismo faz isso naturalmente, por que não fazer isso artificialmente? Força um bocejo, você aí agora. Tenta forçar um bocejo para você ver, só se já não dá aquele ar de, tipo, parece que deu uma injeção de ânimo ali, deu uma coisa. Parece já que o corpo dá aquele arrepio, aquela sensação de que entrou algo que vai dar energia pro corpo mesmo.
Um cafezinho agora.
Então, isso é uma técnica de respiração também. Na hora da prova, eu tô meio distraído ali, dei uma desatenta. Dá uma forçada no bocejo, que aí vai te fazer voltar a ficar alerta novamente, ajuda bastante também, assim como a respiração diafragmática.
Quais outras dicas vocês podem dar para quem precisa controlar a sua ansiedade, manter sua concentração aí no dia da prova e antes da prova também?
Então, eu sou suspeito para falar, né? Agora vai ser uma dica do Berreca Maromba. Pessoal, façam atividades físicas, nem que seja uma caminhadinha de meia hora no dia aí, porque, querendo ou não, isso é responsável por auxiliar na liberação de vários hormônios no nosso corpo. Então, o hormônio da felicidade, né, endorfina, e entre outros. Então, você está produzindo já uma qualidade para o seu organismo. E ter uma alimentação de qualidade no seu dia a dia é muito importante quando você tem uma rotina de estudos. É muito importante quando você tem uma rotina de trabalho pesado. Se eu como mal, às vezes eu estou me sentindo mal, eu falo assim, ah, eu acho que eu estou me sentindo mal, é uma coisa psicológica. Mas uma alimentação ruim vai te causar um mal-estar também, que você pode confundir com outro tipo de problema. Se você vai lá, só come fast food, só come gordura, você vai se sentir meio pesado, cansado, às vezes com dor de cabeça. Então, tenha cuidado, uma alimentação saudável ali, tente manter querendo ou não, você tem que manter uma rotina ali, comer ou de 3 em 3 horas, que seja, para manter seu corpo sempre. Então, no dia que você for lá na prova, seu corpo já está acostumado também com essa questão de estar sempre ali acelerado, o metabolismo está acelerado. Leva uma aguinha. Eu estou ficando com sono também na hora da prova, além do bocejo, forçar o bocejo que o Luciano falou, além da respiração diafragmática, toma um golinho de água, além da alimentação. Porque, querendo ou não, seu organismo já está habituado a ter uma rotina saudável. Então, uma rotina saudável é ideal para quem quer prestar uma prova de qualidade, para quem quer ter uma vida de qualidade, um trabalho, o que quer que seja. Então, assim, minha dica. Alimentação saudável, pessoal, e atividade física. Não precisa forçar também, senão você vai se machucar, né? Não é pra você chegar lá e fazer o doido. Mas uma caminhadinha aí no dia, nadar, andar de bike, o que quer que seja, mas com qualidade é o ideal.
Eu acho que a gente entra no tripé da saúde mental, né? É uma boa noite de sono, uma boa alimentação e exercício físico de qualidade. Então, se você tiver os três, você vai estar ali dentro de um tripé da saúde mental. Então, você vai estar com a sua saúde mental bem estabelecida e, naturalmente, quem tem a saúde mental bem estabelecida dificilmente tem questões graves com ansiedade. Ansiedade todo mundo tem, mas questões graves, se você está ali com a sua saúde mental ok, dificilmente você vai ter.
É, porque até o que vai diferenciar o patológico do normal, assim, é a magnitude, né, da questão. Porque, assim, como você falou, ansiedade, tristeza, todos nós temos, mas uma pessoa que está ali meio desregulada, pode ser que isso, então, é ideal, né?
Beleza, pessoal, então, fique com essas dicas aí excelentes dos nossos amigos, para você justamente ter um desempenho muito bom na prova aí que você almeja tanto. Valeu? Fico por aqui. Brigadão e até mais.